Ora viva! Como é que vocês estão? Este podcast tem o apoio do Active Bank e agora estamos prontos para começar.
Agora sim.
Agora sim.
Olá,
agora vai
camaradas.
Começar a ramboia, meus meninos, minhas meninas.
E parece que esta semana nós estamos loucos da cabeça.
Porquê?
Porque dormimos super bem, estamos frescos.
Estamos ágeis
mentalmente. Estamos irreverentes. A nossa mente está elástica.
Sim, passa a bola, eu apanho a parte de peito. Passo para Mafalda, ela remata.
Qual é que é aquele novo desporto que estavas a ver esta semana e que me irritou?
Ah, foi o... Como é que aquilo se
chama? Table, foot table.
Foot table, sim. Foot table, uma coisa assim do género.
É tipo, imaginem, um jogo de passes de futebol.
Sim, vocês têm um género de um trampolim no centro do campo. Pronto, e depois é em duplas. E depois aquilo tem regras, mas é muito,
muito divertido.
Mais um
eu
jogo
adorei.
Novo que eu descobri, a Falda de Castro estava fascinadíssima. Yeah,
eu estava fascinada e pensei assim, como é que a minha vida veio aqui parar? Como é que eu de repente estou com uma pessoa que está a ver foot table?
Mas eu acho que tu devagarinho, aos poucos...
Vou chegar lá.
Se eu for introduzindo aqui algumas dinâmicas, como por exemplo, ainda há bocado fui tomar banho, deixei-te um ginho de padel a dar. Pode ser que, sei lá, com um barulho de fundo, estás a ver?
Sabes que eu desliguei a televisão, mal foste embora.
Muito triste, muito triste. Mas o barulho de padel não te acalma, a bola...
Às vezes, se eu estiver com muito, muito sono, sim. Porque se eu estiver desperta amanhã, como estou agora, com vontade de trabalhar, vontade de fazer coisas, tipo, ter paddle é mais barulho na minha cabeça.
Está bem, então é por janelas, não é? Tem que ser só em algumas janelas é que eu te ponho o jogo de paddle a dar para te acalmar. Porque aquela bola, não é? É o barulho da bola.
Uhum.
Depois, aquilo parece que o ritmo é quase sempre igual, é pá.
Pá. E depois eles não gritam como no ténis.
Eles não gritam, eles são silenciosos, exatamente. É. E portanto é um jogo muito mais sereno, muito mais tranquilo.
Uhum.
Malta, eu preciso que vocês mandem uma onda de carinho.
De boa
uma
energia.
Uma onda de amor e de boa energia.
Para quem?
Para Mafalda, porque ela tem dormido muito mal.
Yeah, verdade.
Tem sido noites bastante complicadas para Mafalda de Castro. Por consequência,
para ti também.
São um cagalhão.
Como é que eu dormi com uma grávida ao lado?
Olha, é espetacular. É incrível. Anda-me a dar graça, porque eu não sei o que mais... Que mais adereço é que tu vais arranjar para dormir? Repara, tu já tens um chouriço.
Uhum.
Agora há pouco tempo fomos a uma loja de bebé que tu resolveste levar um cunho, tu estás toda às peças
a
dormir.
Cunho, é um cunho para a barriga, para quando
Sim.
estás de lado, a barriga fica apoiada naquele cunho.
Para pôr um encostezinho na barriga.
Ai, sabe tão bem. E portanto, tem a almofada de pés, duas almofadas de cabeça, chouriço e cunho.
A almofada de pés também é muito específica, não é?
Yeah.
É uma almofada rija, aquilo até que parece que tem berlinhos lá dentro.
Yeah, é uma almofada ortopédica que eu depois descobri que para os pés é bom. Mas mesmo assim eu durmo bem mal, portanto, não, nada
mas
disto.
Pronto, o que é que te falta? Eu não sei, ajuda-me
nada.
A ajudar-te.
Não consigo. Eu acho
ajuda-me
que...
a ajudar-te e acabarás por me ajudar também a mim.
Sabes o que é que é? Eu acho que a nossa cama é pequena.
É, tipo, é de facto imagine, muito pequena. Uma cama king size é de facto
não é
muito...
king size. Achas então, que é king size? Nem queen size é.
Então é o quê?
É standard.
Small size?
Small size.
Kid size?
Não, é tipo uma cama de casal, normal. Imaginem, 1,80m.
Fogo, estás a brincar.
É bem podre.
Tu
eu
consegues
numa
abrir
king
os
bra... size
lá,
agora.
Se estiveres sozinha, abres os braços na cama e não tocas
sozinha,
nas duas pontas.
Mas eu estou sozinha.
É pá, sou magríssimo. Não tens espaço. Estás-te a queixar, estás-me a chamar agora.
Não, é? Vou-vos confidenciar. Eu às vezes acordo à meia da noite e reparo que está o meu chouriço todo em cima do Rui. Mas todo. Eu estou mesmo toda em cima dele e ajeito-me mais ou menos e depois penso, caguei, estou com o filho dele na barriga. Mas tu às vezes estás a dormir bué da bem, isso dá-me nervos.
Agora percebes o que é que eu sentia às vezes.
Percebo.
Quando tu dormias muito bem, eu olhava para ti. Malta, sabem aquele sonho que vocês têm?
Ai.
Mas que é um sonho que acordam de repente porque se sentem a cair de um sítio alto.
Sim.
Eu agora acordo e estou mesmo a cair de um sítio alto porque estou
é
à ponta da cama e acordo. Yeah. E estou quase a cair daquele sítio alto.
Verdade.
Mas pronto, é um esforço que compensará em prol de uma criança que virá. Tu não acordas volta e meia com ela à noite, bum, ganhas bujardas na barriga.
E agora tenho uma nova que é, eu ponho-me de lado e sinto-o a dar pontapés no colchão. Ou seja, o pontapé dele é a minha barriga no colchão, estás a perceber?
Ah, sim, sim.
Minha barriga encosta-se ao colchão e ele dá pontapés no colchão.
Mas agora não tens esse problema porque tens o cunho.
Dá pontapés no cunho. Ele pontapeia tudo.
Tem que pontapear qualquer coisa.
Ele pontapeia sempre.
E sente-lo volta e meia a virar, ou não?
Eu sinto
é
que ele...
É chato estar na mesma posição.
Não.
Coitado,
virar não se vira.
Ficar dormente, não é?
Não se vira, mas sinto-o a ajeitar-se. Tipo, imagina, eu viro para o lado direito, ele ajeita-se para o lado direito.
É que ele começa
a
crescer.
Viro para o lado esquerdo, ele ajeita-se para o lado esquerdo.
Começa a ficar sem espaço, não é?
O gajo... Eu reparo,
ele tem que se começar a mexer um bocadinho.
Não, mas segundo os médicos, eu tenho muito líquido amniótico, portanto ele tem espaço.
Tens pois, e o amniótico
é que eu
tens? Ei, já sei que o amniótico tens.
Ei, eu não sei dizer.
Já sei que esse tens. E amniótico? É que agora fiquei preocupado. Ele tem bebido de qual? Ele tem bebido do amniótico ou do amniótico?
Tu andas-me a gozar demasiado.
É para às vezes que tu me gozas e que as palavras não me saem por causa do aparelho. Ou saem todas torcidas.
Chega do
é
aparelho.
Verdade. É verdade. Pá.
Chegou o aparelho, vai, vamos para jingle. Não quero mais. Sentes o mesmo que eu ou não, mas esta
se
semana...
Se um bebê na barriga, garantidamente que não.
Esta semana foi uma semana de família. Tivemos Páscoa, tivemos jantar de aniversário da tua mãe, tivemos muito dedicados à nossa família.
É verdade, e assim gosto.
Gostas? Gosto. Ou sentes overdose familiar?
Não.
Não?
Não, 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 já não.
Mas querias sentia mais?
Isso. Eu senti isso quando era mais novo.
Ok.
E com e não tipo, precisava estar muitas vezes. Via a minha família de seis meses e pensava, ia, caguei, estou tipo com eles...
No Natal.
Estou tipo com eles no Natal. Yeah. Queres que eu agora esteja em Abril também?
Mas a Páscoa é perto do Natal.
Pois é.
Devia ser mais em Junho.
Mas pronto, senti essa overdose familiar injustificada. Hoje em dia não sinto overdose familiar e estou muito mais vezes com eles. E gosto muito disso. Gosto muito de estar com a minha família, gosto muito de estar com os meus irmãos. Estive esta semana, como a Mafalda estava a dizer, tivemos então muito tempo com a nossa família, não é? Tive o jantar de aniversário da minha mãe.
Depois da Páscoa, portanto, imagina a overdose familiar.
Foi muita família.
Não estou a brincar. Mas tu ainda tens uma cena, só um facto sobre o Rui, sobre a família do Rui, mais uma altura do ano em que é mais overdose familiar ainda do que o Natal, que é o Rui faz anos.
Ah, mãe.
Depois, isto é, durante só uma. Imaginem, no espaço de uma semana, faz Rui anos, avó do Rui anos, irmão do Rui anos. Numa semana.
Tudo ali, mãe. Portanto, e agora para juntar à family e o teu pai.
E o meu pai faz anos, mesmo dia que a tua avó.
Oh, pá, já viste como é que é a vida.
Que lindo.
Ah, os meninos de maio, os touros.
Os touros.
E olha, os touros são de ganso.
São de ganso.
Não são? Os touros.
Segundo a tua avó, as mulheres touros são mais complicadas que os homens touros.
É pá, mas ela deu a justificação que serve para os touros todos, que foi. São teimosos.
São teimosos.
São teimosos.
Pai, são.
Tu achas que eu sou teimoso?
Muito, mas.
Consideras-me um homem teimoso?
Extremamente.
Obstinado também?
Obstinado também.
Um homem focado?
Focadíssimo.
Um homem que sabe o que quer.
Sabe, sim,
tem os seus
sim,
dias,
não,
tem
sim,
os seus
sim.
Dias, tem os seus dias.
É verdade, é verdade.
Bem, mas neste jantar de aniversário, eu tenho vários momentos com o meu irmão que gosto muito, não é? Nomeadamente quando começamos a ver quem é que é o mais inteligente, ou neste caso, quem é o menos inteligente. Se calhar é melhor assim, o menos inteligente. Então fizemos ali um quiz de cultura geral. Não interessam as perguntas que fizemos para a frente, interessa. O meu irmão passou-me um atestado de burrice com a pergunta que me fez para mim. Eu fiquei extremamente ofendido. Com esta pergunta que ele me fez. Malta, se vocês não souberem isto, é também um quiz para vocês, ok?
Eu não concordo, mas pronto.
Pois é, porque tu falhaste, pá.
Ei, tu não concordas? Dizer isso.
Ah, tu não concordas? Está bem, então espera aí.
Não concordo que esta pergunta seja uma coisa, tipo, bem importante.
Pois é, isto é, espera aí, já vou essa. Já, eu percebo
já
o que é que estás
vamos,
a dizer.
Pronto.
Já lá vamos, eu percebo o que é que estás a dizer. Malta,
então vá.
Mas a que temperatura é que a água evapora?
100 graus.
Tic-tac, tic-tac, está a contar.
100 graus.
100 graus, muito bem.
Ponto de ebulição.
O chamado ponto de ebulição na água.
Epá, eu
na
já água. Não me lembrava.
Então o meu irmão faz-me esta pergunta, epá, se isto não é um atestado de burrice, não é?
Yeah,
eu percebo o que é que estás a dizer. Para quem teve química, como eu, fazes esta pergunta
é
a um
é
químico,
fácil, yeah.
A um Heisenberg, a um Dr. White, como eu.
É muito fácil.
É uma humilhação. Okay. Estás a passar um atestado de burrice. Pá, quem não teve, claro que sim, não é?
Para fazeres a alguém de humanidades, não é passar-se um atestado de burrice.
Yeah. Percebo.
Para ti é, a ti eu percebo, mas também és muito inteligente. Mas com as perguntas do meu pai, não te sentiste atestado de burrice?
Não.
Aí já sentiste, estavam mais ao teu nível.
Muito mais ao meu nível, perguntas sobre a Segunda Guerra Mundial, bem que eu sei. Não, porque o pai da Mafalda sabe tudo o que é a história da Segunda Guerra Mundial, ele sabia, houve uma que eu fiquei bem admirado, qual é que foi a pergunta, a ver se eu agora me lembro.
Foi não sei, não gostava de ouvir.
Pronto, era a Segunda Guerra Mundial. Olha, já não me lembro.
Mas
pronto,
tudo.
Mas pronto, sabia tudo de trás para a frente, os nomes de tudo, das sabe, coisas, sabe. Das guerras, o que é que aconteceu entre guerras, o que é que aconteceu nas guerras e os países, invasões e não sei o que, não sei o que mais. Pronto, ele sabe essas coisas todas. Mas houve um momento particularmente interessante neste aniversário. Eu gostava de ter o vídeo para vos mostrar, malta. Que foi a forma.
Eu tenho o vídeo.
Está bem, mas não,
mas vamos... não vamos mostrar.
Está bem. Ah, tu gravaste. Ah, pois foi, tu gravaste.
O quê? O parabéns da tua mãe.
Sim, tu gravaste, não foi? Pronto. A forma como a minha mãe festejou o aniversário.
Mas eu vou-vos explicar uma coisa antes do Rui contar um momento, que é... Isto para mim é um pesadelo. Ter alguém Olhar ter alguém não, ter uma mesa inteira.
Sim.
A cantarmos parabéns no meio de um restaurante cheio. Fecham as luzes, ou seja, de repente todo o restaurante está às escuras para eu cantar os parabéns, para me cantarem os parabéns.
As pessoas, entretanto, as pessoas que estavam a jantar já têm que parar.
Não, e estão-te a cantar os parabéns, a bater na mesa.
Mas têm que parar, estavam a comer ali um bom bacalhau à lagareira, yeah. De repente estão às escuras. Então, mas não posso continuar a comer? Não. Agora tenho que cantar o parabéns.
Exatamente, e depois é, eu não sei reagir a parabéns ainda, já falámos disto aqui no podcast. Yeah. Pá, é uma coisa que eu ainda não sei, agora bato palmas, canto também, com o bebê sinto que vai ser mais fácil, porque quando o bebê é no colo, fica... e estou tipo a cantar com ele, eu vou ter um filho só para ter o que fazer no meu aniversário em agosto, porque senão, pá, no restaurante eu acho que não era capaz de um parabéns coletivo, tu
era
eras?
Difícil. Era.
Tu eras, sim.
Eu depois, quando vejo a minha mãe
nestes
momentos...
Não, é uma pergunta.
Sim, está bem,
dizer, tu eras, já.
Ah, bem. Eu quando vejo a minha mãe nestes momentos percebo de onde é que vem a minha falta de vergonha.
Também eu.
É porque a minha mãe acaba, cantamos-lhe os parabéns, bem, e ela festeja. Como é que eu usei de explicar isto, malta? Ela parecia que estava a cortar a meta nos Jogos Olímpicos. Yeah. Ela põe os braços no ar, fecha os olhos e tipo...
Bora! E depois ainda cantou
tá
o pós-parabéns, o obrigado, yeah. Meus amigos,
do fundo do coração... Por me terem cantado esta linda canção. E gelou o restaurante.
Não, as pessoas adoraram.
As pessoas adoraram, já. E pronto, foi o momento.
Mas achas que é uma cena de mãe? É que a minha mãe também tem vergonha.
Sim.
Zero. Imagina, se eu pedisse à minha mãe para dançar.
Não acho que é de mãe, acho que é da idade.
É da idade, ok. Eu pois acho é, que é da idade. Verdade. Yeah.
A minha mãe chegou àquela idade que, pá, os filhos estão bem, uhum. A família está feliz e ela para o osmose feliz está, não é? Está tranquila. Quer é viver agora o resto da vida que tem pela frente, portanto, ou seja, não tem complexo.
Não tem nada para provar a ninguém.
Não tem nada para provar, está-se completamente a borrifar. E isso foi. E cada vez que eu vejo a minha mãe nesses momentos, e mesmo quando, por exemplo, quando vou com a Sport TV fazer o Vamos à Bola, quando encontro malta mais velha, é sempre um bocadinho uma lição que eu levo, que é. Pá, não tenhas complexos, não sejas afetada em algumas situações, não tenhas medo de ser, que eu acho que é um bocadinho. Eu não acho que é só geracional, eu acho que quando nós somos mais
é
novos...
É de idade, sim, não é geracional, pronto. Eu também acho.
Acho que, sei lá, com a idade tu vais perdendo isso, mas acho que todos começamos por ter um bocadinho medo de ser, não é? O que é que os outros estão a pensar? Estou a fazer figuras, não estou a fazer figuras, estou a ser ridículo.
Yeah.
E eu acho que tu chegas ali a uma determinada idade em que tu... Está tudo orientado. Uhum. A minha vida está orientada, a minha vida familiar também está orientada, dos meus filhos, da minha mãe, e portanto...
Já não queres saber,
já. Eu não tenho nada a provar, eu quero... Só aproveitar o resto da vida que
mas
eu tenho.
Mas eu acho que isso é uma coisa gradual. Eu acho que não é de um dia para o outro deixas de ter vergonha.
Não, claro.
Por exemplo,
que
eu
não.
Já sinto que estou nesse processo.
Claro,
eu já faço coisas que não faria tipo com 20 anos. Estás a perceber agora com 29. Juro, estou mesmo a falar a sério. Por um lado, não queria muito que pensasses muito nisso, porque tu já não tens vergonha o suficiente.
Sim, não
precisas
tenho.
De ficar mais desavergonhado do que és.
Não,
com a idade, não te deixes levar, não te escorregues mais. Não. Não escorregues mais por aí abaixo.
Não, isso aí não vai acontecer. Mas sei, mas eu sei. Mas eu tenho alguns momentos.
Tens?
Sim. Fico um bocadinho consciente.
Ah, mas
para mais
com a questão
das redes sociais, mais quando estou. Não...
Eu acho que isso é mais em trabalho.
Sim. É mais quando sei que o vídeo vai para algum lado, estou a ser filmado, etc. Aí tenho alguns momentos. Em que fico consciente.
Mas atenção, eu acho que isso as nossas mães também ficariam muito mais conscientes daquilo que são se estivessem a ser filmadas.
Não concordo.
Ah, eu acho.
Não concordo. Acho que teriam alguns filtros. A vergonha, acho que. Acho
ah, a vergonha
que,
não,
vergonha,
tá
acho
bem.
Que não. A
timidez,
acho
que. A minha mãe,
não.
Acho que teria um bocadinho.
Eu acho que.
A tua mãe, se calhar não, mas a minha.
Filtrarias ali algumas coisas que tu, se calhar, não dirias, ou se calhar dirias sem estar a ser gravado.
Sim, mas é intimidante estar à frente de uma câmara de televisão e não sei o quê, por muito que tu aches que não é. Tipo,
não,
é intimidante.
Claro.
Para nós já é uma coisa habitual, mas. Eu acho que para alguém que não está muito habituado, eu acho que é sempre intimidante.
Mas acho que nessa idade não é a questão de a ter medo de ser ridículo.
Ah, não.
Eu acho que é
só
falta de confiança que tens perante uma câmara, não é?
Sim,
porque não
sim,
estás
sim,
habituado,
sim.
Tens ali um objeto que é de estranho.
Sim,
eu acho
sim.
Que é isso, não é? Acho que não ficas envergonhado, não ficas consciente daquilo. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer?
Estou a perceber.
Pronto, acho que é um bocadinho por aí. Eu, por exemplo, estava-te a dar o exemplo do Vamos à Bola, não é? Que retire sempre essa lição da
é mais
malta
divertido
mais velha.
Pá, trabalhar mais divertido, com crianças porque... e com pessoas mais velhas, não é?
Sim, não só, também já apanhei pá, malta da minha idade muito engraçada,
claro.
Atenção, mas sei lá, na generalidade são sempre as pessoas mais velhas que me dão mais conteúdo porque estão-se a borrifar.
Ou seja, nós estamos na idade secante da vida.
Sim, e porque acho que temos algum medo também com esta questão das redes sociais que um vídeo de repente sei lá,
fico
ganho
viral,
uma dimensão
é?
Do caraças, fico viral, tenha milhares ou até milhões de visualizações e o vídeo és tu que estás a ser gozado. Estás a perceber? O conteúdo do vídeo és tu que estás a ser gozado. Eu acho que inconscientemente, é uma coisa que te bloqueia quando tu apareces, ou na televisão, ou quando estás a ser gravado, ou quando põe um microfone à frente. Há sempre ali, sei lá, um botão que se liga, não é? Ih, bem, estou a ser gravado, tenho um bocadinho de receio que isto viralize e sou eu que estou aqui a ser gozado. E não curto. As pessoas não gostam de ser gozadas, não é? Então eu acho que as pessoas, mais ainda da minha idade, porque, pronto, temos alguns complexos, não é? Ficamos um bocadinho mais bloqueados.
E estamos bem conscientes daquilo que é a net e a dimensão que as coisas podem ganhar, não é?
A malta mais velha. Eu, por exemplo, não vamos à bola, pá, não sinto isso. Não sinto isso. Estão-se a borrifar.
Sim, também não.
Estão-se completamente a borrifar. Também eu acho que influencia um bocadinho a forma como tu interages com as pessoas, não é?
Sim.
Se as pessoas sentirem que tu estás ali para gozar com elas, claro, claro que se retraem um bocadinho.
Sim, mas se sentirem à vontade do teu lado, acho que é mais tranquilo.
Sim, são um bocadinho mais abertas por causa dessa questão mesmo, que é, pá, eu vou aproveitar o resto da vida. Pá, não quer saber se estou aqui a fazer figuras neste vídeo.
Mas eu acho que isso pode surgir de forma inconsciente, ou seja, acho que não podem não pensar nisso, que tu estás, eu acho que estás a racionalizar uma coisa que surge de forma inconsciente com a idade.
Não, totalmente.
Ah, pronto.
Totalmente.
Acho que nós estamos só a pensar, estamos só a pensar alto uma cena, um pensamento e uma cadeia de pensamentos que eu acho que nem toda a gente tem, tipo, acho que acontece naturalmente.
Sim, as pessoas não chegam aos 52 anos e ok, vou descomplexar.
Vou pôr uma pena no cu e andar a fingir que sou uma galinha.
Vou pôr aqui uma cenoura no rabo e a ver se vou morrer de cá comer.
Que estupidez. Olha, esta semana, estava aqui a rir-me e a...
Beijinho, mãe. Grande parabéns.
Grande parabéns.
Grande parabénsão.
Estava aqui a rir-me e a pensar que o Rui não concorda, mas eu concordo, que já estou com um riso de mãe, mas pronto, se não concordas, não concordas, estou com gargalhada de mãe, mas pronto. E esta semana também tivemos um momento, isto, vamos ao momento Rui pai da semana.
Pode ser.
Porque há sempre o momento paizão Rui.
Pode ser.
E o Rui mostrou que era já um grande pai, fomos à loja da Chico escolher algumas coisas, já escolhemos o carrinho e não sei o quê, mas o que é que nós fizemos? Nós escolhemos o carrinho online. O que é que acontece? Nós só tivemos contacto com o carrinho, que ele ainda está nas caixas, na loja. Senhor a demonstrar, vocês que já foram ver carrinhos de bebés sabem como é que é, vimos 300 mil carrinhos. Senhor a demonstrar, não sei o quê, o Rui chega-se à frente. Imaginem, Chico, não é? Muitas mulheres, mães, hormonas ao salto. Rui a pôr carrinho, tira carrinho e tudo, ele vai ser um excelente pai.
Rui encaixa, desencaixa.
Rui encaixa, desencaixa à primeira, pumba, tira, põe o carrinho mais pequeno, o carrinho no porta-bagagens, ele coisa, ele põe a maxicose no ombro, o carrinho no outro.
O berço aumenta, o berço baixa.
Esqueçam.
Rui experimenta tudo.
Rui experimenta, Rui faz, e toda a gente iludidíssima a achar que ele era espetacular.
Toda a gente enganada,
mas toda a gente,
tudo uma farsa.
Rui, uau, jogo espetacular.
Tu vais ser, tu és pai modelo.
Serás pai
tu
do
és
ano.
Pai exemplo, sim.
Mas assim, imagina, eu gosto que tu te chegas à frente logo para experimentar as coisas, é uma coisa muito tua.
Porque é o meu pânico, sabes, na altura, porque repara uma coisa, na altura, quando ele estiver a chorar, aquele segundo, ou aqueles dois segundos, ou a não chorar, pronto, mas a chorar, em princípio, há de acontecer, não é? Achas que não? Bebé raro, bebé estudo, bebé laboratório.
Bebé
precoce, sim. Bebé feito em laboratório, bebé que não chora. Mas, na altura, quando ele estiver a chorar, dois ou três segundos podem fazer a diferença.
É verdade.
Entre eu mandar pela janela, mas podem fazer a diferença, não é?
Sim.
Entre conseguir encaixar ou não encaixar. Portanto, eu quero levar esse estudo todo feito.
Yeah.
Eu quero levar.
Tu queres ser o melhor a encaixar e desencaixar carrinhos.
Logo, é, na hora, no segundo, tal, 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 faz.
Mas há boas cenas para aprender sobre carrinhos.
Não, claro, mas eu quero que, na altura, quando o meu filho vier cá para fora, eu podia perfeitamente trabalhar na loja da Chico.
Ok.
É isto, este é o meu objetivo.
Yeah.
Ok? É que quando o meu filho vier cá para fora, eu estava pronto para, ok, posso dar um workshop sobre montagem de carrinhos de bebê da Chico.
E eu acho que já podes neste momento.
Pronto, esse é que é o meu objetivo.
Tu foste muito bom a fazer aquilo. E depois fomos dar uma voltinha na loja e a ver coisas. E eu nunca me iria lembrar de uma coisa que se lembraram por nós, que foi de um repelente de mosquitos, que é o nosso filho nasce no verão. Estás a ver? Porquê que eu não hei de comprar um repelente de mosquitos?
É verdade.
Só me ia lembrar disto quando ele tivesse uma baba e ia chorar porque estava com comichão.
Sim, mas é um repelente que tu...
Não, é repelente para...
Claro.
Para
tu metes no
bebê.
Carrinho e aquilo através do som afugenta.
Eu quero ver. Eu nunca... Eu acreditas quero... nessas cenas?
Mas, não.
Eu também não sou uma pessoa de acreditar em repelentes.
É, não, nada, zero.
Nada.
Não, mas... Não
sou negacionista de repelentes.
Mas qual é que é o repelente? O que
nem
barras
repelente,
na pele?
O não. Que barras. Já me fiquei picada com repelente.
Mas esse funciona. Não te barraste nesse sítio. É porque depois o mosquito também é esperto.
Não é nada.
É, mas, estás a brincar?
Ui, o repelente às vezes atrai o mosquito.
Na cadeia de insetos,
é o
segundo, é o mais esperto que anda aí.
Qual é o primeiro?
O primeiro, qual é que é? É a viúva negra, acho eu.
Era a mais esperta.
É a mais esperta. Que é considerada inseto ou não? Olha, fica a dúvida, não é?
Fica para o próximo quiz de cultura geral.
Fica
para
o próximo quiz de cultura geral.
Yeah.
Mas já também não sabia que havia esse tipo de repelente. A minha pergunta é, porquê é que eu não posso barrar o meu filho?
Porque ele tem zero meses.
Porquê é que eu não posso
barrar
o meu filho?
Não, podes barrar.
Porquê é que eu não
com
posso?
Com um repelente de zero meses.
Mas existe repelente de 0 meses?
Existe, nós trouxemos.
Não, nós trouxemos o sonoro.
Pois não, não podes
o que metes no carrinho, faz barulho.
Não podes barrar o teu filho. Não podes
música que achas que aquilo passa? Funk.
Eles odeiam funk.
Os mosquitos odeiam funk.
São bem preconceituosos com funk.
Yeah. Portanto, mesmo. Olha, fica a pergunta, não faço ideia.
Mais coisas ficas fascinado de levar para bebês?
É, pá, tanta coisa, tanta coisa.
O monitor.
O monitor. Yeah. Que eu lembro-me como é que era na minha altura o monitor. Uhum. E aquilo era tudo pixelizado.
Uhum.
Aquilo não percebias. Quando o meu irmão mais novo nasceu, aquilo nem sequer percebias que estava alguém
ser
no monitor.
Um bebê,
pronto, tu acreditavas, ouvias o barulho, não conseguias perceber o que é que estava lá do outro lado. E agora, aquilo está quase 4K.
É um LCD.
É um LCD. Pá, tu vês, ele está com reino, não está pelo monitor. É preciso ir desentupir aquilo com. Também o desentupidor.
Uh-huh.
Como é que aquilo se chama?
Desentupidor.
É desentupidor de nariz?
Sim, mas isso é só para usar nos primeiros tempos. Só
pronto, mas sei lá, uma data de materiais. Olha, não sabia que havia detergente próprio também para lavar.
Roupinha de bebê.
É, não fazia ideia. Yeah. Mais coisas aqui.
Para ti foi toda uma. Imagina, eu, muitas coisas eu já sabia, pois, foi essa toda parte, uma descoberta.
Essa parte foi mais contigo. Eu estou mais responsável pela educação, torná-lo um bom homem. Tu estás responsável pelos looks e roupas e.
É. Se tu e educares cuidares. Como educas as gatas, há de correr bem, bem. Imagina, o Rui é. É o meu pai mais bonzinho de gato de sempre, que é. Rui não ralha com as gatas. Ele hoje estava para o pequeno almoço de manhã, taça de cereais com leite, tinha uma gata quase com a pata no leite. E ele dá-lhe tipo uma festinha, tipo, não, Juli, não. Mas assim, não ralha com ela.
Não consigo, eu não tenho pulso.
Tu achas que vais ser assim
não
com o teu filho?
Acho. Não tenho pulso sobre gatos, quanto mais sobre o meu filho.
Yeah.
Não vou ter pulso, como é que eu lhe vou dizer que não?
Porque tu achas fofo, tu gostas. Estavas a gostar da gata quase a comer-te o pequeno almoço.
Pá, eu queria que a gata estivesse com as patas lá dentro. Eu queria que ela estivesse com as patas dentro do leite enquanto eu comia os cereais.
Yeah.
Era o que eu queria. Pá, olha a figurinha. Não é a coisa mais amorosa
é
de sempre.
É muito fofo, as patinhas no leite.
Depois aquela carinha. Como é que tu lhe negas leite?
Eu nego sempre.
Como é que eu,
porque lhe faz mal.
Como é que eu vou negar ao meu filho o que é que seja?
Não vais depois conseguir. Vais dar tudo, vai ser um mimado e acabou.
Até porque ele está a chorar, não é? Ah, queres o Shrek? Toma lá.
Toma três Shreks.
Compro-te o Shrek.
Queres o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele já nem vai saber o que é o Shrek.
Eu com as gatas sou muito contido, muito moderado. Uhum. Não consigo. Olha, um bocadinho como tu no Story Open. Não é? A festejar e a bater palminhas.
Foi disto que eu fui contida.
Pá, muito contida.
O Estrelopan também fez parte da nossa semana.
Pois foi.
Da nossa semana de família.
Foi antes do aniversário da minha mãe. Uma Mafalda Castro é completamente contida a bater palmas.
Boeda contida.
Boeda contida. Para já tu não bates palmas, tu vais sempre só atrás dos outros.
Rui, mas.
Nunca és a pioneira.
O ténis, sim, claro.
Sim.
Sei lá se foi um bom ponto, se não foi. Se foi um vôlei de cima.
Está bem, mas neste caso estávamos.
Um vôlei de cima, não.
Vôlei de cima.
Se foi um quê? Como é que se diz?
Vôlei de direita ou vôlei de esquerda?
Vôlei de esquerda.
Mas olha lá, ali estávamos todos pelo João Sousa.
Estávamos todos pelo João Sousa. Está bem, mas houve lá uma cena.
João Sousa fecha ponto.
Não é isso. É ténis. Estamos sim. Em ténis. Jogo de ténis. Eu não me posso levantar durante os pontos. Não posso falar, não posso fazer barulho. E queres que eu não seja contida a bater palmas?
Pontos e fuzil. Estão libertas tudo o que tiveste ali a conter. Tudo o que tiveste a aguentar no momento do ponto e. Bora, Sousa!
Rui, eu não nasci para ver ténis. Eu não sou fina. Eu não sou fina o suficiente para ver ténis.
Mas eu acho que tu és assim com tudo. Na efusividade, não é?
Eu sou moderada.
Tu és muito moderada, tu és muito contida.
Já tu dás as palmas.
Portugal ganha o Euro. Parabéns.
Tu devias-me ter visto quando Portugal ganha o Euro.
Que fixe, ganhámos o Euro.
És baril.
Grande
Éder. Bom trabalho. Pronto. Nem é que grande trabalho, é bom trabalho.
Bom trabalho, Éder. Olha, foste bastante eficaz.
Uhum.
Muitos parabéns. Fernando Santos, espetacular. Vamos para o próximo.
Já é demais para mim.
Pois é, já é um bocadinho.
Tomates.
Mas tu no Estoril Open. Tu no Estoril Open.
O que é que eu fiz? Eu já nem sei. O que é que eu fiz?
Estou-me a lembrar, te ia bater as palmas.
Então fui contida.
Foste atrás de mim. Foste atrás de mim. E é sempre, vai, João. Mas
uma vez que eu gritei.
Bem, mas depois de teres gritado, apeteceu-te esconder.
Yeah,
foi, vai, João. Deixa-me cá esconder.
Yeah.
Vais sempre atrás depois.
Não sei, se eu gente coisas que eu aos 50 já não vou ter problemas. Mas eu ainda tenho não 30, sei. Não podes exigir muito de mim.
Não sei, acho que mesmo assim vais.
Acho
pois que... também não sabes bater palmas, não é?
Não, tu é que sabes demasiado bem bater palmas. As tuas palmas são bué barulhentas.
Mas olha uma coisa, tu tens que bater no sweet spot da palma da mão.
Não deixe,
para
não
a palma
aqui.
Sair como deve ser. Não vou dar aqui. Mas é aquelas palmas que, quando são os outros a bater assim, irrita.
Yeah.
Quando sou eu, quando sabes muito tão bem.
Eu bato tenho palmas à Nicole Kidman.
Pois é. Isso não faz barulho nenhum, mas vale assobiares.
É verdade.
Mas, lá...
mas eu assobio às vezes.
Assobio aqui. Também é contido ou não faz sabes? Bem, ouvi-me também.
Dar.
E depois parece. Parece vento de noite, não é? Quando está tudo em silêncio.
Yeah, o vento tem que passar por uma porta.
Isso é. Mas pronto, o truque da palma da mão.
Uhum.
Tu tens que bater, malta, vocês têm que bater no centro da
palma da mão.
Tem que
com
ser...
a outra mão.
Tem que ser mesmo nas linhas da vida. E depois sai uma palma como deve ser.
Uhum.
Uma palma com vigor. Não pode parabéns. Ser como tu, é que tu bates assim na...
Eu bato onde tiver que
sim.
Bater.
bater palmas assim, pode ser, bate uma palma,
mas eu não,
sei
mas
lá, com vontade.
Está bem, pronto, nos concertos eu bato, nos eventos desportivos não é a minha cena.
Mas mesmo assim, olha que mesmo em Jonas Brothers, quer dizer, bem, eu tive, para arrancar um choro...
Ai, chorei logo no início.
Choraste. Já não me lembro.
Logo na primeira música.
Mas já não me lembro. Celebrate
tonight. Malta, vocês têm noção que vocês vão ver os Jonas Brothers este ano e eu não. Pronto, já não me lembrava. Só para deixar isto aqui esclarecido.
Já não me lembrava que tinha chorado na primeira música.
Yeah,
mas tu estavas a falar dessa etiqueta do torneio e é por isso que eu também gosto muito do torneio do Wimbledon.
Porque
o tens de estar em silêncio. Okay. A própria etiqueta do torneio.
Ah, eu não gosto de nada.
As regras, o próprio.
Eu gosto de um torneio mais à vontade.
Não, mas repara uma coisa. Aí,
ele tem que estar muito focada no desporto. Não dá para ir beber um. Uma jola, então, tipo eu ia beber.
Então, mas olha lá, aquilo não é o Martini Terraza.
Não, pá, mas eu preferia.
Não, aquilo não é o Martini Terraza, não é um sunset na Fonte da Talha.
Porquê que eu gosto de ir à bola? Porquê que eu gosto de ir ao futebol? Porque eu não tenho que estar focada no futebol, ninguém me obriga. Posso ir buscar um cachorro lá atrás, posso ir buscar coisas, posso ir buscar croquetes, posso ir buscar uma cerveja, posso ir buscar um copo de vinho, posso ir buscar.
Primeiro, eles estão muito longe, como num estádio de futebol, não é? Depois, o barulho da bola de ténis e da bola de pádel influencia o jogo.
Ai, que seca.
Percebes? Eles têm que estar, eles precisam de ouvir o barulho da bola.
Estás a perceber que é um desporto de betis e não é um desporto de chungas?
Não sei.
Os chungas não respeitariam.
Quer dizer, eu a dizer, fui ao Estrela, ainda estou a dizer que não é um desporto,
claro que é desporto
senti-me
de
completamente impostor. Malta, não levei um colete, então saí, senti que estava deslocado. Não levei um colete, senti que estava deslocado dali. Não tinha uns veja. O que é que estás aqui a fazer?
Quem és tu?
Quem és tu? Não mereces entrar. Vai-te embora.
Não tens o cabelo meio loiro.
Portanto, não,
imagina, malta, nós não queremos. Eu vou-vos até dizer uma coisa: Betis e chungas, eu sei que já não estamos aqui, já não estamos neste sítio. Nós já não somos pessoas que julgam, vivemos num mundo sem julgamento, mentira. Não, mas vivemos num mundo com muito menos julgamento. Não tentar, não rotular as pessoas.
Mas houve uma altura que o humor era muito só.
Era isso
era
que eu ia dizer.
Betis,
não, é? Nem era humor.
Não é humor de Betis, era humor para Betis, não é?
Eu acho que nem era humor, eu acho que era tipo. Eu acho que havia mesmo uma altura que o mundo dividia-se mesmo entre Betis e chungas. Tipo, tu tinhas que te posicionar.
Havia duas facções, não é?
Não era? Enquanto Betis e chungas.
Parecia Game of Thrones.
Mas nós que estamos no meio, acho que somos as pessoas certas para dizer quem é que é melhor. Os Betis ou os chungas. No Porto dizem gunas, não é?
Sim.
Mas pronto, eu acho que. Vou já dar a minha opinião em relação a Betis e chungas. Não é quem é que é melhor, é. Mas onde é que tu te sentes mais confortável, Rui?
Ok.
A ti eu sei onde é que te sentes mais confortável.
Pá, eu tenho ADN de chunga.
Mas tu não és chunga.
Mas sim, pois, estou a ficar com gostos um bocadinho chatos e refinados.
Mas não de bete.
Mas não de bete,
mas não de bete,
porque o gosto de bete é uma coisa muito, específica
muito
e muito particular. Uhum. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, eu não sabia que os betes adoravam carros.
Os betes adoram carros.
Ah, não sabia?
Betes adoram Fórmula 1, betes adoram carros.
Não fazia ideia, não sabia, não fazia ideia. Ao ponto de saberem... Pá, nós apanhámos dois gajos depois no transfer para nos levar para a parte de estacionamento. Apanhámos dois gajos que viram um Porsche à nossa frente e estavam a discutir se aquilo era a cor original
vinilado,
do carro,
era...
se era vinilado, se não era vinilado, se era película, como é que era. Até que um sai com uma a dizer: não, não, isto é película, isto está no catálogo, não sei o quê.
Não era película.
Era
cor do catálogo.
Pronto, era cor de catálogo, uma cena assim do género. E eu tipo, pá, como é que eles sabem? Não fazia ideia. Que eles
mas eu acho que isso é uma cena que eu nos chungas também, porque os chungas também curtem bué de carro.
Sim, mas mais Saks Cup, não é? se aquele tem saias, não. Se não tem saias, okay. Se a panela está rota, se aquele alerón era para estar ali, se baixavam mais o alerón.
Temos assim bué preconceito, conversa se mais vamos... preconceituosa deste podcast.
Se vamos cortar a limitação da velocidade ou não.
Malta, nós estamos a generalizar.
Não, claro.
Até porque eu acho que nós temos mais betes a ouvir o podcast do que chungas, ou não?
Não sei. Não sei, mas pronto, não sabia destas particularidades.
Uhum.
Que eles amavam carros.
Eles. Eu até tenho um amigo que é Beto, eu posso falar de Beto. Não, malta, a sério, nós conhecemos mesmo bem Beto.
Juro. Metade dos meus amigos são Betos.
Yeah, eu tenho amigos Betos.
Pronto, só para
eu
vocês.
Uma vez...
Metade de chungas também.
Yeah. E assim, chungas temos muito mais do que Betos, não é?
Sim.
Eu dou muito mais com chungas do que com betes. Se bem que o chunga, quando cresce, deixa de ser chunga. Não deixa de ser, mas perde muita qualidade
não.
De chunga.
Conheço muita malta de 40, 45 que a sobrancelha é fatiada.
Rui, eu conheço malta chunga tua que não tem ar de chunga.
Tá bem,
mas depois
chunga...
tu dizes, ele era chunga.
Tá bem, mas estás-me a falar do chunga, vem de dentro ou vem de fora? Tens que me dizer.
Ele era chunga. Ele é a grande frase.
É que o chunga pode vir dentro ou pode vir
vem
de fora.
Vem dentro.
Vem dentro o chunga, é a atitude.
É a atitude de chunga, é a cena então de Mitra. Pronto. Por exemplo, eu conheci um amigo teu que ele, sem falar, não é chunga.
Pois é.
E depois de repente fala e tu, e és
diz,
Mitra.
Sim, sim, sim. E mas diz tropinha.
Mas ele gosta.
Aquele tropinha.
Mas sentes-te mais à vontade, num grupo de chungas ou num grupo de betes? Eu sinto-me. Queres que eu responda já?
No grupo de chungas.
Eu também.
É óbvio. Tenho conversa.
Já, yeah, tenho mais conversa.
No grupo de Betos, de vez em quando, olha, lá está. Ih, o Porsche, que é cor de catal.
Não faço
não
ideia.
Não sei, já me perdeste.
Eu também estou mais à vontade no grupo de chungas.
Olha, viste aquele jogo de cricket da semana passada?
Não. Estás a ver, mas os Betos não veem cricket.
Não vê? Está então, bem, só jogam.
Só se for, imagina, só se for um bet de 70 anos.
Está bem, equitação.
Tá, estamos a falar de bets de 70 ou bets de 30?
Oh, vai, estou a generalizar.
Está bem.
Os gostos do 30 não passam para os de 70? Não é? É? Não se mantém? Porra, não eu sei. Acho que sim. Se gostas de andar a cavalo aos 25, vais gostar aos 60.
E é verdade.
Podes não ter a mesma predisposição.
Tens razão.
Porque custa andar de cavalo. Não sei, que eu nunca andei.
Mais algum preconceito em relação ao Betos ou chungas?
Estou a brincar. É. Eu estou a brincar. Mas olha, uma cena que
mas
eu
os Betos parece que fazem propósito. Tipo, estavam dois Betos ao meu lado a falar da Comporta e dos restaurantes da Comporta. E eu pensei, pá, já percebi que és Beto. Estás de colete. Precisas de falar da Comporta.
Vou voltar ao Estoril Open. Olha, sabes uma coisa que eu gostei muito do Estoril Open?
O quê? Olha, malta, no Estoril Open havia açaí à descrição. Pois digam-me é. Se não é beta.
É verdade. Aquilo é completamente beta. Havia uma zona, aquilo parecia um social... Bem, estás a ver?
Estás a ver? Aparelho.
Um social club.
Ok.
Estão a ver aquelas cenas de filmes, malta? Um dos betes ricos.
Nunca mais vamos ser convidados para nenhum evento de betes.
Onde eles se encontram para falar, olha... Um bocadinho de cricket.
Da Comporta. Restaurantes da Comporta.
Se vão ao Wimbledon este ano, se não. Mas sim. É por causa disso que eu também gostava muito de ir ao Wimbledon, pá. Do protocolo e
etiqueta. E
gostavas
de ser Beto também. Para poder experienciar essas coisas.
Sim, é verdade, é verdade.
Os carros, até.
Eu gostei, olha, um ambiente muito mais calmo. Não havia malta a falar alto. A zona da restauração era uma coisa muito comedida. Por exemplo, eu fui lá ratar pão com queijo. É pá, malta, vocês não estão a perceber. Eu queria fazer uma refeição.
Yeah.
Para já, metade das pessoas que vão ao Estoril Open é para beberem copos.
Pois é, nem é para comerem.
Eu fui lá para ver. O nosso João Sousa.
Verdade.
Último jogo do nosso João Sousa. Aquele que...
Olha, calhou ser.
Calhou ser o último jogo. Mas há malta que vai lá só para beber copos.
Sim, sim. Houve malta que conheceu da zona da restauração.
É, Martini Terraza completamente.
Mas isso acontece bem, tipo, em todos os eventos. Tipo, imagina, a malta que vai ao Rock in Rio e não vê concertos. A live é a mesma coisa.
Mas fiquei triste porque fui à zona da restauração. Malta, aquilo havia uns cubinhos de queijo e um pão para acompanhar. E o pão, epá, Era quase croton. Era quase migalha.
Yeah.
É, pois aqui eram umas raspas de queijo e umas migalhas.
Yeah.
Pronto, e foi assim que eu me alimentei. Portanto,
não,
onde é que eu me sinto mais confortável?
Um açaí.
Está explicado.
No chunga.
Está justificado no
o
chunga.
O que é que tu terias num evento de chunga?
Ah, estás a brincar.
Pão com chouriço?
Pão, não só. Sandes mista, aquela Sandes triângulo, não é?
Eu adoro. Pão,
Sandes triângulo mista.
Mas Sandes triângulo mista também há na festa, festa de anos de Beto.
Não há.
Não há. É estandarizado.
Não, não é nunca na vida.
Já tive festas anos de Beto e festa de anos de chunga.
Não era Beto.
É igual.
Beto, não é. É o Beto disfarçado.
Não era Beto.
O Beto puro.
Não, o Beto puro serve de Sandes triângulo.
Não. O Beto serve-te uma mesa gigantesca, cheia de fruta. Cheio de ovos moles de aveiro, tem ovos moles de aveiro.
Sempre no frigorífico.
Tem lá ovos de codorniz também.
Aí, pois é.
Para os que gostam.
Ovo de codorniz é super bem.
Claro, achas que vão dar a Santos de triângulo misto.
Rui, ganhaste a batalha. Não a guerra, mas a batalha.
Muito obrigado. Olha, malta, antes de passarmos para o próximo tema, temos aqui umas pequenas coisas que vos queríamos dizer. Isto porque eu, depois de ver tanto carrinho bebê, vou-te ser sincero.
Como vimos esta semana, não
sim,
foi?
Sim.
E falámos há bocadinho.
Fiquei com vontade de comprar um para mim.
Também tive, imagina, eu cada vez que vejo carrinhos de bebê, espreguiçadeiras de bebê, penso, gostava que houvesse isto para o meu tamanho.
Tu também? Verdade, sim.
Eu adoro.
Eu estava a falar de um carro, não é um carrinho. É que eu vi na app do Active Bank que eles estão com uma taxa promocional no crédito automóvel e motas, e com a família a crescer, vamos ter aí mais um rebento, não é? Se calhar precisamos... mais algum espaço.
A moto, se calhar, não. Mas do carro, sim. Até
se vai sair de carro, não?
Não, prefiro não. Prefiro não arriscar. Mas sim, no carro tu és perito em ter carros cheios. Carros cheios não só porque a família aumenta, porque o equipamento de paddle também aumenta.
Ora bem.
Tudo em ti aumenta.
Ora bem, portanto, sabes como é. Mas quando acabarmos de gravar, vamos fazer uma simulação na app do Active Bank. Também não custa nada a vermos os dois, não é? Analisamos isso.
Tu incluís-me, sabes que assim levas-me, não é? Incluís-me sempre. Vemos os dois, vemos um carrinho para os dois.
E assim, aos poucos e poucos, acabo por te levar.
Será que isto é uma red flag? Os homens quererem sempre comprar um carro novo? Ou haver uma parte do casal que quer sempre comprar um carro novo?
Não, voltamos a generalizar, não é?
Estamos.
Voltamos a generalizar.
É o tema do podcast.
Generalização. Até porque eu acho que há mulheres que também gostam de comprar um bom carro
não,
novo.
Não, eu também gosto de comprar um bom carro novo.
Eu também acho.
Toda a gente gosta de comprar um bom carro novo.
Sim, acho que isso não é uma red flag.
Mas
para mim, red flag de carros é, quando tu tens 50 anos, compraste um carro descapotável.
Yeah.
És solteiro.
De volta ao mercado.
Estou aqui.
Estou
disponível.
Aqui. Yeah. É uma flag só. É só uma bandeira.
É um sinal.
Estou aqui. Não, mas é bem engraçado porque eu pensei nisto esta semana. Porque estava a olhar para o Rui e tive um acesso de amor. olhando para o meu Rui, e pensei assim,
meu coração.
E pensei assim, quero bem que o meu filho seja parecido com o Rui, quero, porque é a pessoa com que eu escolhi para ter um filho, tipo, é a pessoa que eu escolhi para passar o resto da vida, e que ele me escolheu a mim, por consequência, obviamente, um e o outro ao mesmo tempo, calhou o mundo. Mas e depois comecei a pensar nisto, porque é que eu o escolhi? Tipo, imagina, não é só giro, não é? Não é só porque ele é giro. E depois comecei a pensar porque é que te escolhi. E eu sei porque é que te escolhi, não é?
Não é
vou
óbvio.
Estar aqui.
Achei que era óbvio.
Não é só a beleza, foi o que eu disse. Mas pronto, mas estive a pensar porque é que te escolhi, porque é que tu és diferente de todas as outras pessoas e isso tudo. Tive um momento de reflexão. E há uma cena em específico que aconteceu contigo, que eu não sei se já aconteceu a alguém do outro lado que encontrou a sua cara metade. Ou se já aconteceu contigo, Rui. Eu acho que tu não, porque tu não, tipo, pensas nestas... Tu não racionalizas tantas
coisas.
Tu
não pensas. Gostei onde acabaste a frase. Tu não pensas.
Tu não racionalizas tanto estas coisas. Mas, por exemplo, eu já tive relações passadas, não é? Tu ficas sempre com algumas cenas, tipo, das relações. Tipo, deixam sempre alguma marca em ti.
Cicatrizes.
No teu, na tua confiança, na confiança nos outros, etc. Acho que acaba sempre por afetar. Acho que é mentira quem disser que não afeta. Ou que... Acho que nós somos feitos das nossas experiências, não é? E, enquanto namorava contigo, mesmo desde o início... Eu às vezes esperava, tipo, ver alguma red flag em ti. Tipo, ver alguma coisa, fazeres alguma coisa. Tipo, aí, de certeza, tipo, imagina. Ele agora está com os amigos. Tipo, de certeza que não vai responder o resto da noite toda. E tu sempre contrariaste, ué, isso, estás a perceber? Tipo, as cenas negativas que eu tinha e que achava que iam acontecer, tu nunca fizeste. Isso para mim é tipo uma green flag bem grande. Estás a perceber? Tipo, imagina. Tu, e achei com os teus amigos. E eu pensava, ele não vai responder tipo até às 6 da manhã, não sei o quê. Mas tu respondias, ias mandando uma mensagem. Esse género de cenas, tipo, ah, ele vai viajar, tipo, de certeza que vai começar a seguir alguma gaja, vai começar não sei o quê. E tu não eras assim, estás a perceber? Desde o início.
Porque sabes que. Eu nunca fui muito desses joguinhos do gato e do rato, do género, agora não lhe respondo.
Tipo, enganar.
Sim. Não, nem é bem enganar, é fazer aqueles joguinhos, se calhar resultou para muita gente, do género, agora não lhe vou responder, ter ali uma tática, um planeamento.
Mas eu acho que isso é um bocado red flag, tipo, essa cena, tipo, imagina.
Pois, eu nunca tive.
Deixaste de pensar na pessoa, ou tipo, cagás um bocado para a pessoa quando estás com outras, ou assim. Atenção, isto não é só este assunto em específico, são vários que eu poderia esperar alguma coisa de ti, má, e tu contrariaste e não me davas essa cena má, percebes? Por isso é que eu acho que isto também eram, sei lá, quase provas de que tu eras mesmo uma pessoa correta e que eu admirava e que gostava.
Pá, porque quando eu gosto de alguém eu escolho entregar-me. O que é que foi? Não, mas é verdade, escolha, não estou para esses joguinhos, não sei se é da idade também, porque aliás, eu estava-te a dizer, eu acho que nunca fiz, não me lembro, sim, esse joguinho, ter a tática ou planozinho, como é que eu faço agora deixo-lhe responder 2 dias, depois ponho ali 2 likes, começa a seguir também uma gaja para ver se cria ali ciúme, para ver se ela vem atrás, sei lá, nunca fui de fazer esses joguinhos, sempre que estou numa relação, decido investir, decido entregar-me. E ter cuidado com a pessoa,
sim, respeitar
com
a pessoa,
mas pronto,
era só porque acho que às vezes é bom mostrar às pessoas que, tipo, que é possível encontrar alguém assim, não é? Tipo, que é possível às vezes, por muito que tenhas passado por outras coisas e não sei o que, tipo, encontrar alguém que, mesmo que tu esperes alguma red flag dessa pessoa, que essa pessoa faça alguma coisa de mal, tipo, ela não faz, percebes? Tipo, que isso existe.
Eu percebo.
Era uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes.
Eu percebo essa questão que tu dizes das cicatrizes que todos os relacionamentos marcam. Pronto, há relações que foram, se calhar, muito difíceis para algumas pessoas, que custam ultrapassar, se calhar há malta, se calhar não, há de certeza, havia gente que até faz terapia por causa de algumas relações. Eu sou assim porque também nunca tive más experiências, nunca houve nenhum relacionamento que me traumatizasse.
Que te deixasse,
pronto, se eu tivesse essas cicatrizes ou essas marcas, se calhar reagiria de outra forma, se calhar teria muito cuidado ao entregar-me, escolhia a pessoa, analisava muito antes de me apaixonar, antes de decidir dar o próximo passo. Portanto, eu, como não tenho más experiências nesse campo, sempre fui uma pessoa que... Eu gosto desta pessoa. Portanto, vou-me entregar. Não vou estar aqui com joguinhos, não vou estar aqui com...
Sim, mas eu acho que isso acaba também por influenciar. Por exemplo, as pessoas, neste caso, as raparigas que tu apanhaste ao longo da tua vida, também te fizeram ser assim no geral, percebes?
Sim, sim, tipo, sim.
Se tu apanhas pessoas em quem podes confiar, em princípio tu és uma pessoa também de confiança.
Sim, sim, sim.
Não é? Eu não estou a dizer, tipo, eu também não tenho nenhum trauma, nem nenhuma relação super traumática, nada disso. Mas, obviamente, que já tenho algumas coisas que me faziam desconfiar das pessoas e tu provaste-me várias vezes que não és essa pessoa, que não é preciso desconfiar de ti. Pronto.
Pá, e mesmo que vocês tenham tido esses traumas, malta, se está aí alguém desse lado, pá, que se sinta traumatizado ou que se sinta muito desconfiada por causa de uma relação passada que teve, eu sei que às vezes é complicado desligar esse botão, mas... É tentar fazer um reset.
Mas é bem importante. Tu achas que a desconfiança estraga mesmo as relações?
Completamente, completamente. Se tu entras numa relação já desconfiado, eu acho que as coisas poderão não correr bem. Ou é mais difícil que elas corram bem, até tu voltares a ganhar confiança. Depois também, se calhar a pessoa com quem tu estás acaba por ficar um bocadinho de pé atrás, não é? porque eu acho que ninguém gosta de uma pessoa super desconfiada.
Está desconfiada de ti, não é?
Yeah, desconfiada de ti. Ainda por cima, quando tu não lhe deste sinais. Uhum. Sinais. A relação passada é que deu. Tu não deste sinais nenhuns para a pessoa que está contigo ser desconfiada. Portanto, são sempre ali alguns pormenores, uhum, que eu acho que podem, sei lá, fracassar uma relação.
Eu também acho. Eu acho que, aliás, eu acho que...
Eu sei que, atenção, eu como não tenho esta experiência, isso... eu estou a falar sem propriedade.
E eu acho que às vezes isto tem a ver com inseguranças tuas, até pode não ter nada a ver com alguém que te fez alguma coisa e tu de repente és desconfiado. Não, tipo, tu podes mesmo ser...
Pode ser a tua história, o teu passado, a tua vida.
Exatamente, pode ser inseguro, pode haver coisas em ti que não te deixam seguro. E atenção, e as pessoas às vezes fazem coisas que nos deixam desconfiados. Tipo, é um sentimento legítimo de ter. Agora, yeah, desconfiança, há mais ou desconfiança quando a outra pessoa nos dá razões para isso, acho que isso tem mesmo o poder de desgastar uma relação, de estragar uma relação. Tanto de amizade como de amor, o que nós estamos a falar aqui neste caso. Portanto, acho que é uma cena mesmo que temos que resolver em nós.
Yeah. E acho que depois essa questão do arrependimento, não é? Porque acredito que depois haja um arrependimento que fica se tu não te entregaste uma relação por causa de relações passadas,
porque
não é?
Desconfiaste porque, yeah, e porque achaste que a potencial. Pessoa...
Exato, yeah, exato, é verdade. Exato. Eu sei, mais uma vez, malta, eu estou mesmo a falar de cor, atenção.
Não estou a falar de cor, mas tens a tua experiência.
Estás a dizer, estás a dizer, tipo, caguem nisso, caguem nas relações passadas. É difícil.
Não, claro.
Às vezes é complicado, é uma coisa. É uma,
deixa uma marca, às vezes, exatamente. Yeah. Principalmente quando são situações mais graves, não é? Porque acontecem.
Sim, mas pronto, para se conseguirem, é sempre isso. Yeah. O passo é esse. Eliminarem tudo aquilo de mal que foi para trás. Mas isto, para a vida, não é? Isto é transversal para a vida. Yeah. Não é só nas relações. Se conseguirem apagar.
Vão à terapia.
Por exemplo.
Não é? Pode ser um bom.
Funciona sempre.
Ou vão à pedicure. Okay. Isto foi uma. Desculpa, isto foi uma ponte.
E é mesmo a Simões, não é?
Uma ponta à Rui
Simões. Mesmo a Simões,
não é? Mas eu só queria deixar aqui um pensamento que é: não sei se te dá alguma experiência na tua vida que te deixe com esta sensação, Rui, mas eu tenho. Que é: eu quando vou à pedicure sinto-me bem má pessoa. E digam-me lá se vocês não se sentem também. Que é: vocês põem os vossos pezinhos, tipo, para uma pessoa cuidar deles. Tipo, sim, se vocês não se sentem más pessoas, se não se sentem tipo, já, lava-me os pés.
Sentes que é uma coisa quase realeza, não é? Yeah, primitiva.
Primitiva,
uma coisa antiga, sim,
tens
sim,
alguém
sim,
a cortar-te as peles dos pés.
Sim, sim, sim.
O que é que essa pessoa tipo, fez para te estar a cortar as peles dos pés?
Esta semana foste dona Urraca, não foste?
Mas percebes?
Eu percebo perfeitamente.
Percebes a minha sensação?
Eu percebo.
Eu sei que é o trabalho de alguém e que tipo, e não tem mal nenhum, obviamente. Eu é que me sinto mal como cliente precisar desse serviço.
Sim.
Eu gostava de um dia fazer os pés à pessoa que me faz os pés.
Mas não sentes isso nos restaurantes? Não é?
Não.
Tanto a servir.
Não. Yeah, se calhar.
Tanto a pôr comida na mesa. Não é?
Não, porque eu acho que pôr comida na mesa pode ser também um ato de amor, de atenção, de carinho, não de servir.
Tu pagas por isso, não é? Certo, é o mesmo lado bem. Eu entro em restaurantes, bem, eu às vezes quando entro, bem a malta, ia, ganda Simões, pá, quero-te oferecer comida, toma
quero
comida.
Quero-te servir.
Pá, quero-te servir, já.
Mais.
Mais coisas.
Fazerem-te massagens, não, isso por acaso.
Fazerem-me massagens.
Não pode ser medicinal, tu podes precisar mesmo.
Sei lá, há alguns serviços, como por exemplo, pá, mas isso é uma coisa moderna. Não sei, sei lá, tudo. Epá, não sei.
O que é que era uma coisa moderna agora que
sei lá, estava a pensar, por exemplo, telecomunicações, não é?
Ah, aí sentes-te mal?
Epá, sim, vem cá o gajo arranjar. Ou virem-me arranjar a casa.
Virem-te arranjar coisas.
Sim, virem-me arranjar coisas.
Não, porque eu acho que isso por são exemplo. Coisas. Quer dizer, o pedicure também não sei fazer, já.
Pois.
Já. Tá bem.
Não sei, eu acho que isto é só para pedicure mesmo.
Acho que só se
porque é pés, porque é uma coisa que está no chão, não é? É uma coisa que pisa lama. Lodo.
É o mais sujo que tu tens.
Yeah, exato.
Isso e o rabo.
Yeah.
Não, o rabo é princípio está limpo. O rabo está limpo, o rabo está limpo.
Passas toalhitas.
Rui, Rui.
Não passas.
Não vamos entrar, é sempre nesta altura do podcast.
Que já verdade. Pois é,
não, até te altura. Vou dizer uma coisa. Não, não vou dizer, vá.
Estou a brincar. Não, bem, vamos.
Não vamos falar de não vamos, higiene anal.
Não vamos.
Não vamos. Aí, posso dizer só
não, não podes. Acabou, não, fechou. Não, acabou, fechou. Acabou, vamos fechar.
É ruim, mas olha que eu vou.
Só para vos dizer, olha, antes de irmos ao quem é quem, só para vos dizer também.
Aí, estás mesmo a cortar as vases.
Só para dizer também, minha gente. Que neste momento estaremos num pequeno retiro.
Pois é, verdade.
Domingo é quando vocês estão a ouvir isto. Estaremos num pequeno retiro.
Sem redes.
Sem redes, sem nada. Quando eu voltar, pá, se eu tiver tereré, se eu vier com frases feitas e falar sobre a felicidade, malta.
Respeitem.
Pá, não, chamem-me a atenção. Está bem? Eu gosto deste Rui. Está bem? Eu gosto deste Rui.
Mas é que o Rui que vai sair do retiro não vai falar de chungas e betes. Esse Rui vai respeitar
todos. Vai apelar à felicidade de toda a gente.
E nós apelamos.
Sim. Posto isto. Não, vamos ao quem é quem. Vamos ao quem é quem.
As pessoas preferem a minha história do que o quem é quem.
Fizeste?
Fiz, mas o quem é quem não está nada
não,
especial.
Chuta lá. Chuta.
Esta semana fui a uma...
Não! Não. Eu não quero estar aqui, não quero estar presente, não quero saber dessa história.
Mas tu não sabes
se é outra vez, é rabo, outra vez. Pois é, rabo, outra vez. É outra vez, rabo.
É, rabo.
É dedos dos pés, outra vez. É cogumelos entre os dedos.
Fui a uma consulta de avaliação da minha gravidez.
Sim.
Pronto. e ela fez-me bem perguntas sobre coisas bem íntimas, tipo, o que é que tu respondes quando a pessoa te pergunta se tens hemorroidal?
Assim, respondes, mas não partilhas isso no ponto.
Assim, não,
é o que tu fazes.
Eu disse assim, não tenho, mas eu iria reparar se tivesse, e ela disse que sim.
Claro.
E teve-me a explicar como é que se repara.
Fogo, estás a brincar?
Sei lá, nunca tive.
Fogo, então aquilo sai uma grande malagueta do cu. Aí não há quem, quem.
Parece um brócolo. Depois ela foi buscar fotos ao Google e
tem a
mostrou.
Roda dos alimentos dos vegetais a sairmos do... Olha, acabou.
Ela foi buscar uma foto ao Google e mostrou-me. Tás só a... para eu ter a certeza que não tinha.
Portem-se bem.
E não façam disparados.
E não façam disparados até para a semana.
Acho
desculpa.
Que há um creme se tiverem hemorroidal.
Passem. Tem que ser com o mindinho. Tá? Pá, desculpem. Não é? É para a semana. Tchau.
Ei.